Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui nessa sexta-feira sagitariana, são 6 horas da manhã e eu sou Ademir Serafim Júnior
Eu sou João Paulo Miranda.
e nós somos o projeto Semente Abstrata, trazendo o nosso programinha aqui para vocês toda sexta-feira, às 6 da manhã, na Rádio Mundial. Se você não 6 da manhã é complicado, dá uma fuçadinha que nós postamos esse programa e alguns outros conteúdos nas redes sociais. Primeiro no YouTube.
youtube.com/no semente abstrata.
A força do hábito, né, João? Facebook.
Mas tô atento, hein? facebook.com/sementeabstrata.
E no Instagram.
Instagram, arroba semente abstrata.
Qualquer outra coisa, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Sugiram, critiquem, comentem. Bora trocar figurinha. E agora em janeiro. Não percam, que eu também estou te pegando de surpresa. Nós teremos algumas novas atrações que já estão na manga. Uma delas, inclusive, será feita pelo João. Ele não sabe, mas ele vai fazer para
Tô
nós
sendo
aqui
informado
um
agora.
materialzinho novo. A semente vai buscar semear um pouco mais alguns conteúdos, buscando trabalhar um pouco as tônicas do conhecimento
Vamos
humano.
semear, regar e depois colher.
Se preparem, nós vamos semear astrologia. Nós vamos semear cinema, nós vamos semear
Maravilha.
yoga, nós vamos semear também um pouco de cultura teosófica e biótica e algumas outras fontes.
E
Se
vida, né?
preparem.
E vida,
Tem muita coisa legal
né? É, que
agora para
bom.
2019 que
Vamos lá.
basicamente começa ontem, né?
Começo, já começou.
Pessoal, nas 2 últimas semanas, João e eu estamos começando aqui uma grande tessitura. Né, João?
Sempre.
Estamos desenvolvendo aqui um trabalho que vai se estender não por algumas semanas, por alguns meses, que é basicamente conversar um pouco aqui com vocês sobre o grande ferramental iniciático que é o tarô, como ferramenta de ganho de consciência, como ferramenta para que nós consigamos nos aprofundar um pouco mais dentro de cada um de nós e, consequentemente, dentro do próprio universo. Fizemos um programa inicialmente debatendo um pouco sobre a lógica do tarô. Semana passada entramos um pouco no lado da história do tarô, certo? Fazendo alguns joguinhos de números, brincando um pouco com os arcanos maiores e menores para a gente entender um pouco de o que que são esses arquétipos que estão, de certo modo, encerrados nas lâminas. João, hoje então não tem mais tempo para fugir. Né?
Vamos lá, chegou a
Agora, por
hora.
fim, nós vamos começar a conversar sobre cada um, inicialmente, dos arcanos maiores do tarô. Hoje, então, até para a gente já começar e aproveitar da melhor forma possível esse tempo, vamos começar sobre o pai de todos,
Pai de todos.
literalmente. Vamos falar sobre o arcano 1. E até para chega de preâmbulo, eu quero que você comece. Como temos aí cerca de 22 minutos para conversar sobre esse assunto, desenvolve inicialmente aspectos gerais
Tá.
do Arcano 1, e aí a gente vai
A gente vai
aprofundando, a
trocando
gente vai
figurinha.
trocando nossas figurinhas.
Perfeito, perfeito. Né? Bom, acho que a inspiração, Sol e Sagitário ainda, a inspiração tá boa.
Em dose dupla.
Voltando de São Tomé, né? São Tomé e São Lourenço, tônica jupiteriana. Aliás, eu quero até agradecer a todos que estiveram nessa jornada, nesse último fim de semana, por São Tomé e São Lourenço. Foi muito legal. Um abraço para todos e um abraço para todos os nossos ouvintes e telespectadores também. Um abraço para Edina, nossa irmã amiga Edina, que é a organizadora, né? E um beijo para todos. Mas vamos lá. Eles são uma coisa. Vai ser colocado no ar a lâmina?
Vai se, até a hora que o Caião estiver assistindo o programa, nos auxiliando com a edição, nós vamos incluir
É que aí
cada um
fica
dos
mais
programas
fácil.
uma imagem. Para fins de estudo e como referência, nós utilizaremos as gravuras do baralho de tarô de Oswald
De Oswald
Wirth,
Wirth,
tá? Que nós entendemos que é um baralho que segue a tradição, que tem um nível de consciência bastante
muito rico,
interessante
é.
para a gente conversar.
Vamos lá.
Bora!
Vamos lá. O mago, Arcano um mago, o prestidigitador, Le Batelier, né? Segundo Oswald Wirth, cuja tradução do francês é o pelotiqueiro.
O pelotiqueiro.
O pelotiqueiro. É o Segundo o mestre JHS, essa lâmina, o Arcano 1, ele tem o sentido de Deus em movimento. Então é o início da criação, né? O início da criação que vai se tornar a manifestação. É o Uno Trino. É o germe no ovo, né? É o princípio da unidade, é o unitário. Por isso que representa Deus, representa a causa das causas, o círculo cujo centro está em toda parte, e a circunferência em parte nenhuma,
Oceano sem
o oceano
praias,
sem praias, né?
Gadu.
O Gadu, é a origem, é a unidade que vai se polarizar, né? No dois, para poder se manifestar de forma trina na Trindade. Na Trindade. Ele é representado, esse arcano, por um homem. Um homem que, na verdade, não é bem, é um andrógino. É um andrógino. É uma figura de um jovem. Né? Que é um andrógino pelo seguinte: a associação que também nós podemos fazer do Arcano 1 é com Adam Kadmon, que é o protótipo do homem cósmico. Só que esse homem cósmico, na verdade, é um andrógino, é o pai e mãe cósmico, tá? Então, o Arcano 1, assim como o princípio da manifestação, a substância, ele é da tônica masculina, mas apenas como ideação, porque essencialmente é andrógeno,
Sim.
né? E depois, no Arcano 2, que nós vamos ver nos próximos programas, da semana que vem, provavelmente, já é o princípio feminino, já é a polaridade pelo feminino, né? Já é a polaridade pelo feminino.
E é engraçado, até para a gente já fazer alguma rápida abstração nisso, a gente segue uma lógica, né, João, de que o Arcano 1 faria uma referência a um princípio masculino, enquanto o Arcano 2 é um princípio feminino. Só que nós pensarmos que o Arcano 1 está relacionado com Forhat, a força cósmica, e que o Arcano 2 com Kundalini, a força realizadora, já dá para ver um pouquinho que masculino e feminino estão simultaneamente nesse trabalho.
É andrógeno.
É uma lógica andrógina que, para fins didático de reflexão e principalmente de abstração, o entendimento do Arcano 1 como aspecto masculino e do 2 como feminino são úteis. Mas é importante nós observarmos essa noção de androgenia nos dois.
Sem dúvida, sem dúvida. Você pode até fazer a associação, né? Como eu falei, do Arcano 1, o mago, com Adam Kadmon, o Adam Kadmon cabalístico, é o pai e mãe cósmico, o andrógeno, e o Arcano 2, que é a papisa, como Adam Hev, né? Que
Certo.
daí originou a questão de Adão e Eva, né? Mas o Adam Hev pela polaridade. Mas a polaridade, você vê, é o masculino e o
E o
feminino
feminino simultaneamente.
simultaneamente. Mas, de qualquer forma, o Arcano 2, como ele representa a Lua, né? Ele é regido pela Lua, ele já representa um princípio feminino mesmo, né?
Sim.
É um princípio feminino.
Sim.
Então, pelo ocultismo, né? Pela ciência das idades, nós podemos afirmar que quem nasceu primeiro foi a mulher, e não o homem, né? O que a Bíblia, enfim, fala. É uma questão de interpretação, é lógico, né? Mas segundo a tradição bíblica, fala, não, primeiro nasceu o homem, o Adão, e Adão precisava de alguém para ajudá-lo, e da costela dele nasceu Eva, né? Mas então, pela tradição oculta, pela tradição das idades, não, é o andrógeno que gera o feminino. E, na verdade, o masculino vai surgir só no Arcano 4, que vai ser para um papo para um outro dia, tá bom?
Olha só. Antes até de você desenvolver um pouco do
Vamos lá.
simbolismo contido na carta, tem algumas coisinhas que eu gostaria de incluir.
Por favor.
Você sabe duas coisas que eu acho que ajudam muito a fazer um mergulho no Arcano 1? Primeira coisa, um livro, um dos tomos da doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, chamado Cosmogênese. Porque o conceito de cosmogênese está aqui nesse arcano.
Tá tudo aí.
Como a infinita sucessão de possibilidades. E o João daqui a pouco vai até explicar os elementos que constroem essas possibilidades. E a segunda grande ferramenta que eu gosto de utilizar é o princípio hermético do mentalismo.
Tava pensando nele. Estamos
Não é?
conectado. É.
Então, a cosmogênese como uma ferramenta de estudo para explicar todas as possibilidades contidas nesse arcano. E o mentalismo para identificar tanto a materialização dessa infinita sucessão de possibilidades, quanto o arcano um dentro de nós, como elementos criadores, como um microverso, vamos dizer assim, com possibilidades de um criador também. Então, por exemplo, quem assistiu o filme A Origem, que mostra o pessoal criando ali e tal,
Nolan.
ou nos no sonhos, mas criando os próprios universos, ou mesmo no programa que nós fizemos há cerca de um mês, mais ou menos, em homenagem ao Stan Lee, que nós falamos sobre os grandes autores que criam
Criam
universos.
universos, criam mundos.
Eles literalmente fazem o
São
trabalho do peloticeiro,
prestidigitadores, é isso.
não é?
É.
Então vamos lá, João. Comenta um pouco para nós desses elementos na carne.
Vamos lá, eu tava pensando justamente no princípio, na lei hermética do mentalismo, né? É, que fala que todo o universo é mental, todo o universo está dentro de Mahat, Mahat, que é um termo teosófico que fala grande mente cósmica.
Grandemente.
E por que é o mago, né? Por que é o prestidigitador? Porque, na verdade, todo o processo de criação, todo o processo de manifestação e de evolução do universo, ele é um processo mágico, ele é um processo alquímico, e que envolve o que nós chamamos de Maia, né? Das Maias. E as maias não são exatamente ilusões. A tradução literal de maia seria ilusão, mas na verdade são, entra a parte de ilusão, mas são as nossas noções de realidade, né? São os as noções de realidade de cada universo, de cada estado de consciência, enfim. Mas tudo existe, tudo que existe, existe dentro dessa grande mente cósmica, né? Que é a unidade, que é o Adam Kadmon, que é o gerador. Que é o princípio gerador. Então, como no, no nesse princípio, nessa causa das causas, já existe a substância, né, que nós chamamos de substância também, já existe o universo inteiro, todo o ciclo de manifestação que nós chamamos de Manvantara, já existe isso como substância, como eterna possibilidade de vir a
Sim,
ser.
sim.
Então, está todo o processo de cosmogênese tá inserido no Arcano 1. Como o Arcanum, ele é a unidade, ele tem tudo, ele tem todo o projeto, né? Como vai se desenvolver vai depender, aí depois entra o próprio aspecto humano, né?
Sim.
Mas é o mago que, como atividade, como ação, ele começa a esse processo que vai se manifestar na Trindade e vai evoluir em sete etapas.
Sim. Então veja, nós estamos falando de que essa figura com o chapéu com o infinito na cabeça
É o
e
próprio número 8, né?
o oito e os infinitos, aliás, e os elementos, é a consciência que irá manipular a substância e realizar, aí se utilizando de outros arcanos que a gente vai falar lá na frente, essa infinita possibilidade de vir a ser. Quando nós utilizamos aí, e aí chegando rapidamente no, nos quatro elementos no, sobre dispostos para uso do
Do
mago,
mago?
nós entramos no que seriam os dias da criação da cosmogênese teosófica, certo? E esses dias são a sucessão dos reinos evolutivos que estão se manifestando. Então seria o um primeiro dia de desenvolvimento do chamado reino mineral. O segundo dia do desenvolvimento do chamado reino vegetal, o terceiro dia do desenvolvimento do reino animal e o quarto dia ainda acontecendo de desenvolvimento da chamada hierarquia jiva, né? Ou
Jiva
seja,
humana.
da hierarquia humana, do gênero humano. No final das contas, a representação desses quatro reinos encontra-se nos quatro elementos. Então, na espada, na bagueta, na moeda e na taça.
Perfeito.
Aí que nós encontramos já esse simbolismo. E o que que é legal observar isso? Que nós falamos também que nessa chamada cosmogênese, cada novo reino contempla dentro de si todos os anteriores. E esses elementos também podem ser interpretados com os quatro elementos da natureza:
Sim.
terra, fogo, ar e
E
água.
água.
Eu, se eu não me engano, até no material que eu li alguma vez de Franz Bardon. Sabe que eu
Franz
gosto
Bardon,
bastante
muito, eu também
do
gosto.
material dele, você também, e eles usam a ideia, né, de que a soma desses quatro elementos aqui na hierarquia humana seria a mistura do fogo e da água como aspectos masculino e feminino, feito carne por causa da terra e vivificadas Pelo ar.
Pelo ar, bonito.
Pelo ar, bonito pra caramba, né?
É.
Então nós somos a quinta coisa,
E nós
né?
somos o quinto elemento.
Só a partir do momento que temos esses quatro bem trabalhados, bem harmonizados. Isso ainda depois a gente fala, o pessoal gosta muito de brincar, né, com as três possibilidades dos pés da mesa, que ainda tem um quarto pé que não aparece, mas o jogo, a manipulação alquímica, que essa consciência chamada de eterno, vai trabalhando ao longo de todo um ciclo de possibilidades, ou um manuantara, como você trouxe, e vai resultando nesse trabalho. E você sabe o que eu gosto muito de refletir nessa história? Que no final das contas, o objetivo desse processo, desse manuantara, é a própria evolução dessa consciência.
Sem dúvida, sem dúvida, é a própria evolução dele mesmo,
Né?
né? Ele vai levar, o mago vai, aí vai para Arcano 21 e tal, lá
Uhum.
pro, que vai levar essas experiências para uma nova manifestação, um novo ciclo, enfim, né? Nós vamos ver aí no, a conexão com o Arcano 21 ou Arcano sem o Shin, que é o louco. E que na verdade é o sábio, né? Mas com relação, Ademir, aos quatro elementos, como você bem colocou, que representa cada um dos 4 dias da criação, nós estamos atualmente no quarto sistema evolutivo, né? Nós estamos no quaternário. A Terra é o quarto planeta a partir do Sol, né? Nós temos quatro estados de consciência plenamente manifestados.
Só um parênteses no que o João comentou, João. Quarto planeta, porque sob a visão astrológica, a Lua é considerada como planeta nesse processo.
Sim,
Certo?
exatamente. A Terra atrelada à
A
Lua, né?
Lua.
A Terra atrelada à Lua, né? Mas de qualquer forma, olha que bonito, existe um jogo, né? Justamente essa questão da alquimia, né? Da magia, está nos próprios instrumentos que existem em cima da mesa e nas mãos dele, nas mãos do mago, né? Então ele tem na sua mão esquerda a bagueta, certo?
Certo.
Ele está captando, né, a força espiritual, ele está captando Forrat, ele está
Forrate,
captando Sol.
o fogo frio.
Lembrando, né, que nós estamos falando da substância, da unidade, e na cosmogênese, esse símbolo é um círculo com um pontinho no
Com um
meio,
pontinho.
que significa o quê? O que é o símbolo astrológico, alquímico, do próprio Sol, né? Então, mostra aqui o quê? Que tudo vem do Sol.
Como chamado sol oculto.
Sol oculto. Aí vem a questão do Big Bang, que tudo vem do Sol oculto, né? Então ele começa com um instrumento, a bagueta, que é um instrumento de magia, né? Um instrumento de magia feminino, certo? Que representa o naipe bastões, que são os princípios femininos. Logo depois é a taça, que também representa também princípios femininos, são 28 possibilidades, né? 14 arcanos representando as baguetas, 14 arcanos representando as taças. Depois, e a taça junto com a espada em cima da mesa,
Sim.
certo? A bagueta na mão dele, virada para cima. Ele captando a força espiritual para gerar a manifestação, né? Aí depois ele tem a espada, que é um instrumento de magia masculino, tá? Que é um instrumento de magia masculino, e logo depois a moeda, o ouros, que é um princípio também masculino. São 20, as espadas e o ouro são 28 também possibilidades, os 28 arcanos, representando questões relacionadas ao princípio masculino. As nidanas, aspectos negativos, e as skandhas, aspectos positivos. E você percebe, é possível perceber que no disco solar, né, existe o quaternário aqui
Sim.
manifestado, e ele tá com o dedo, com a mão direita, e com o dedo indicador, que é o próprio dedo de Júpiter, né? É o dedo de Júpiter que está sobre o disco. E é curioso porque você vê que veio a evolução, ela se origina do Sol, certo? E ela vai, ele mostra que todo o processo vai terminar onde? No Sol,
Sim.
que é o próprio disco solar. E o 78º arcano do tarô é o 1 de ouros. Então, a evolução, ela começa no Sol como unidade e termina no
E
Sol
termina no
também.
sol.
E aqui ele vai, pode ter um outro jogo também, que aí você, começando a, porque o ouros representa a Terra, tá? tá? A moeda representa o elemento terra, a espada, o ar, a taça, a água, e a bagueta, o fogo. Então aqui existe todo o processo de iniciação, todo o processo alquímico. Você trabalha a sua questão física, né? Você trabalha o seu corpo, você trabalha o seu estado de consciência a partir do físico, né? Aliando a sua inteligência, o elemento ar, com o seu emocional, a sua força masculina e sua força feminina, né? Chegando isso pelo ar e pela água, e a prova final é a prova do fogo, que representa a bagueta, que aí você torna o quê? A bagueta representando o cetro do poder,
Certo.
que vai estar na mão do imperador lá no Arcano
No
4.
4. Olha só então, João. Quem não nos acompanhou no programa da semana passada, vai lembrar que o João comentou um pouco sobre o tarô menor, dividindo nos 4 naipes. Então nós podemos concluir tranquilamente que, dentre as ferramentas de trabalho do mago, está o tarô menor.
Tá, o tarô menor tá aqui dentro,
Está
né?
aí. Todo conjunto de tendências masculinas positivas e negativas e tendências femininas positivas e negativas, com os 56 arcanos menores. Então, até por isso que o João comenta que está tudo encerrado aqui dentro. Não é à toa que essa carta é chamada também uma das cartas mães. Uma carta
É
mãe, né? Uma
importante, é uma das
carta mãe do tarô.
importante a gente falar isso.
Chamada o quê? Essa é a carta do pai. Tá, na manifestação trina que o João comentou, vai haver a carta do pai, a carta da mãe e a carta do filho, que nós, ao longo do arcano do tarô maior, desculpa, vamos desenvolver. Então, observem, isso eu acho que é um fator muito importante.
Não, é muito, muito importante. Até a própria letra hebraica que rege o arcano 1, né, que é o Aleph,
Aleph.
que é uma letra dupla, porque é uma letra mãe.
Sim. Então, observem. Que é uma figura que ela tem o chamado poder do eterno, né? O poder do infinito, representado pelo chapéu.
Que o
Nisso.
chapéu é naquela forma do oito deitado, que é o símbolo do infinito.
Aí agora a gente pode perguntar, tá, João, mas na cosmogênese teosófica, fala-se de que seriam 7 dias. Aqui nós encontramos 4. Por quê? Respondo. Estou perguntando para você, mas eu mesmo estou respondendo. Só para acompanhar o raciocínio. Mesmo as cartas do tarô e os baralhos de tarô obedecem determinados ciclos evolutivos. Então, o nível de consciência, os arquétipos encerrados nas lâminas, corresponde a um desafio de ganho de consciência para determinado período.
É isso aí.
A lógica desse ferramental é que nos auxilie no presente momento. Por isso que dizem que um baralho de tarô que serviu muito no século XVII, no século XVIII, talvez não tenha o mesmo nível de consciência de um baralho preparado para o presente momento.
Com certeza.
Não é?
Claro.
E nisso a gente vai percebendo essas diferenças. A verdade vai evoluindo. Tudo no universo evolui. E aqui, dentro desse primeiro arcano, nós encontramos toda a infinita sucessão de possibilidades, essa infinita sucessão de possibilidade de vir a ser, vamos usar assim, para que a gente trabalhe agora no ganho de consciência, na construção deste universo. E por que não na construção dos universos que nós criamos todo dia?
Nós aí nos lembrando que o processo de você compreender, não há como você compreender a cosmogênese, o ensinamento eubiótico, teosófico, o tarô, não é, você não vai compreender, você vai assimilar, né? E esse processo se dá através do quê? Da identificação. Então é você se identificar com o próprio mago, né? Você se identificar com esses arquétipos, com esse princípio. E é uma lâmina muito, muito, muito rica. Né? Muito rica. Você vê que justamente tem a própria taça aqui que representa. Você vê que dentro da taça existe uma substância vermelha, quer dizer, a taça é o próprio graal,
É o próprio
né? A
grau.
taça é o próprio graal. Embaixo das pernas dele existe uma flor, né?
Figura super recorrente, né, João? Importante você dizer isso.
Importante, né? Porque, primeiro, né? Porque a flor de lis é ligada ao sexo, e toda a criação, no fundo, ela é sexual. Né? Todo o processo de criação de universos e da criação humana, ela segue um padrão arquetípico sexual. Né?
Sim.
E a flor de lis é o símbolo que representa o androginismo. Né? Você vê que aqui ela ainda está fechada, fechadinha, porque ela ainda vai se abrir. Né? E ela também, você pode até fazer a conexão também com a própria rosa, a rosa cruz, né? Mas que está aqui sob sobre a perna, as pernas do mago. Ele está numa posição, isso aqui é curioso também, né? As pernas dele estão numa posição assim, parece meio 10 para as duas, né? A posição do esquadro, que é uma posição maçônica. Porque esse. Que é, não é a questão da iniciação maçônica. A iniciação, ela segue esse padrão dos elementos, né? Isso está bem, bem evidente naquela ópera de Mozart, A Flauta Mágica, né? A Flauta Mágica, ela fala de todo esse processo. Vale a
É?
pena. Eu não sou muito de ópera. Num, sinceramente, né?
Interessante, eu vou
Mas
pegar.
a Flauta Mágica eu adoro. Tem até em DVD, se bobear, tem até no YouTube, uma filmagem do Ingmar Bergman, que é um dos meus cineastas favoritos, da Flauta Mágica, né? É o teatro filmado, é muito legal, né? Se vocês tiverem interesse, vale a pena. E tá todo esse processo aqui, ó, da terra, do ar, da água e do sangue, né, e do fogo, tá representado ali.
E a gente vai encontrar muito ainda a taça para explicar até um pouco mais desse simbolismo do Graal, que até tem um arcano específico falando sobre isso. Uma última reflexão que eu queria até propor para o pessoal
Nossa, já foi.
era entender também aonde mais nós encontramos o arcano 1. Então, por exemplo, arcano 1, o arcano 10, somando 1 mais 0, que nós voltamos para o 1. Mesmo o arcano 19, somando 1 com 9, dá 10, depois que reduz no
Volta
1
para o um
também.
também.
Então, ficam aqui algumas propostas de reflexão para entender qual que é a correlação entre esses arcanos.
Perfeito. E a
Fechou?
semana que vem a gente já faz uma. Nós fazemos uma correlação já da papisa, né? Da sacerdotisa com o nosso amigo aqui, o mago.
Combinado.
Certinho?
João, obrigado.
Eu que agradeço, Ademir.
Obrigado vocês
Obrigado
que nos
vocês.
acompanham. Semana que vem, 6 horas, estamos de volta. Um grande abraço e até mais.
Valeu, pessoal.